Capital Investimentos, carta do gestor, capa isenta, julho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Cenário: a intensificação do aperto monetário nas principais economias do mundo e riscos associados às cadeias produtivas globais, agravados pelos sucessivos lockdowns na China e guerra na Ucrânia, nos mantém cautelosos. Ao passo que vemos o FED e o ECB enrijecendo as medidas de combate à inflação, discussões sobre uma possível recessão são trazidas para o centro da mesa. Enquanto isso, a China segue na contramão, dando continuidade à injeção de estímulos monetários e fiscais à sua economia visando minimizar os impactos das restrições de mobilidade. Ainda assim, dúvidas persistem sobre a sustentabilidade de uma eventual retomada de crescimento no segundo semestre. Nos Estados Unidos, os indicadores antecedentes já mostram alguma desaceleração na atividade e os dados do mercado imobiliário também apresentaram retrações no mês de junho. Aliado a isso, os PMIs e os indicadores de confiança também se mostraram em tendência de queda, com recuos sucessivos. Ainda assim, podemos observar um mercado de trabalho bastante apertado e com ritmo de geração de vagas ainda muito robusto, apesar de abaixo dos níveis registrados no início do ano, e com pedidos de seguro-desemprego próximos de mínimos históricos. A inflação continuou pressionada em junho, acelerando ante o registro de maio e superando as expectativas de mercado. A aceleração da inflação total já era esperada pela forte alta da gasolina no mês, mas as medidas de núcleos da inflação também aceleraram, tanto em bens como no componente de serviços. A persistência da inflação em tais patamares resultou em mais uma alta de 75 BPS na reunião de julho, com votação unânime entre os membros do comitê. Avanços de tal magnitude vinham sendo sinalizados pelo FED. Portanto, a decisão já era amplamente esperada pelo mercado. Na coletiva após a reunião do FOMC, a autoridade monetária reconheceu o enfraquecimento recente da atividade, ressaltando que os dados do mercado de trabalho continuam extremamente fortes. Na Europa, o ECB surpreendeu iniciando a normalização de sua política monetária com um ritmo mais acelerado que o esperado, com uma alta de 50 BPS em julho, abandonando o regime de taxa de juros negativas. O cenário continua difícil com a inflação elevada e pressionada, principalmente no curto prazo, em função de choques de oferta adicionais e aumento dos riscos de uma recessão. Além disso, o risco de uma crise energética e necessidade de racionamento está cada vez mais palpável com as reduções decorrentes dos fluxos de gás da Rússia para a Europa e os preços de gás e a curva futura subiram novamente para os máximos. A seca também contribui para a piora do quadro de energia, das safras agrícolas do sul da Europa e da inflação de alimentos. Os PMIs preliminares mostraram uma nova queda forte em julho com o PMI composto da zona do euro já abaixo do neutro. Na China, vimos os casos de Covid aumentarem novamente durante o mês de julho. As autoridades locais agiram rápido e, mesmo com números baixos de contaminados, algumas cidades impuseram restrições aos seus moradores para evitar a transmissão do vírus que, por sinal, evoluiu para uma variante ainda mais transmissível do que a Omicron. Também observamos uma piora no mercado imobiliário. Iniciou-se um movimento de calote nos pagamentos das hipotecas, que trouxe mais um choque adverso de confiança nesse setor. Fora isso, elevou-se a preocupação em relação a um possível efeito contágio no setor financeiro da China. Dado o tamanho significativo do dano potencial, estima-se que pode passar de 1% do PIB. Já vimos algum movimento das autoridades para atenuar as consequências das dívidas não pagas e evitar novos calotes. Esses dois fatores, pandemia e setor imobiliário piores, frearam as perspectivas otimistas vindas com a reabertura de Xangai, que ocorreu no mês anterior, e reduziu as chances de observarmos um segundo semestre com retomada robusta de crescimento. No Brasil, os termos de troca seguem em queda, mas a balança comercial forte e o câmbio mais desvalorizado mantém o balanço externo confortável. Os preços de commodities relevantes para a inflação também caíram em USD, mas continuam pressionados em moeda local. Diante do cenário de inflação alta e pesquisas apontando situação desfavorável do incumbente, vimos o governo aumentar o populismo fiscal visando a eleição. Os programas que estavam em discussão foram implementados e implicam em uma queda significativa de preços em 2022, de mais de 2 pontos percentuais. Parte disso será compensado pela volta de impostos no futuro, como o impacto do fiscal mais expansionista na atividade e no câmbio. Dessa maneira, melhorou nossa projeção de inflação em 2022, mas piorou em 2023. Os números de inflação divulgados em julho vieram abaixo do esperado, mas a composição continua muito ruim. Por conta do corte de impostos mencionado acima, fomos surpreendidos com a queda no preço dos combustíveis, que foi maior do que esperávamos. Paralelo a isso, ainda vemos dados de emprego muito fortes, o que nos mantém em alerta aos números de atividade para analisarmos se o aumento de juros já realizado vai ser suficiente para desacelerar a mesma e, por fim, o mercado de trabalho. Posições. Em juros, abrimos posição tomada no Japão e aplicada na Europa. Mantivemos posições de curvatura no EUA e vendidas em inflação no Brasil. Zeramos posição aplicada no México. Em bolsa, reduzimos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e aumentamos posições vendidas em índices globais. Em moedas, abrimos posições vendidas no yuan chinês e no dólar canadense. Aumentamos posições compradas no iene japonês e franco suíço e posições vendidas na rúpia indiana e baht tailandês. Mantivemos posições compradas na coroa norueguesa e no dólar australiano e posições vendidas na libra esterlina, peso chileno e no euro. Zeramos posições vendidas no peso colombiano. Em commodities, aumentamos posições compradas no alumínio e reduzimos posições compradas no petróleo e no cobre. Mantivemos posições vendidas no ouro. Zeramos posição vendida no chumbo. Atribuição de performance. Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, moedas e bolsa e negativamente commodities. Em bolsa brasileira, os destaques foram para ganhos em posições nos setores de óleo e gás, consumo, saúde e mineração e siderurgia. Tivemos perdas em posições nos setores de construção e papel e celulose. Fim. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquido de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.